Olá a todos, com mais um podcast que acontece toda terça-feira aqui na nossa equipe interdisciplinar, @prematurosbr, no Instagram, no nosso site www.prematuros.com.br, nos nossos canais do YouTube, Spotify e que estão todos disponíveis para quem tem um desejo de conhecer no nosso Linktree ali pelo nosso Instagram. E aqui quem fala é a Teresa Ruas, a fundadora dessa grande equipe que eu tenho um orgulho muito grande de poder compartilhar conhecimento e aprender diariamente. A semana passada surgiu uma pergunta de uma mãe que eu achei uma pergunta muito sábia, uma dúvida muito sábia, e foi mediante essa dúvida que eu pensei em falar um pouquinho sobre isso hoje. Uma mãe me perguntou o seguinte: o que significa a singularidade do bebê? Quando vocês falam da importância dos marcos do desenvolvimento, ela me perguntando, né? Quando vocês falam da importância dos marcos do desenvolvimento, eu estou entendendo que o bebê precisa ter aqueles marcos do desenvolvimento, segundo a idade, corrigida do meu bebê prematuro, mas vocês também falam da questão da singularidade do bebê para expressar esses marcos do desenvolvimento. Eu achei magnífica essa dúvida e essa pergunta, porque na verdade a dúvida que ela está pontuando é realmente como ocorre o processo do desenvolvimento diante das vertentes que promovem essas transformações profundas e diárias e complexas que especialmente o bebezinho vai passar por ela, a criança pequena, né, nos primeiros anos de vida. Então, na verdade, a pergunta dessa mãe, a dúvida dessa mãe, traz o que o nosso Piaget fala sobre, né, o que ele comprovou nas suas teorias. Porque o Piaget diz o seguinte: nós temos energéticas, vertentes que atuam no desenvolvimento e na aprendizagem infantil. A primeira vertente, né, e fonte energética que a gente precisa entender é que ela vem de dentro para fora. Ou seja, o bebê, desde pequenininho, a criança pequena em transformação, ela é protagonista deste processo. Ela é ativa no seu próprio processo de transformação diária e contínua. O que que isso quer dizer? Quer dizer que nós, humanos, a gente já nasce com uma capacidade genética, com uma capacidade fisiológica, neurológica, estrutural, na verdade enorme, né? Que permite ao bebê pequenininho, desde pequenininho, explorar, discernir, perceber, interpretar a realidade que rodeia esse corpo, ou seja, interpretar as sensações que ele vai recebendo e justamente essas sensações que ele vai captando por onde? Pelos seus próprios sentidos sensoriais. Então, o corpo humano, ele é provido, ele tem os sentidos sensoriais que captam as sensações desse meio e que essas sensações vão aos poucos se transformando em percepções, e essas percepções se transformando em memórias individuais e memórias coletivas sobre como significa ter um corpo que atua frente aos objetos externos, frente ao ambiente externo, frente ao que eu vou recebendo, que eu vou olhando, que eu vou ouvindo, o movimento que eu faço, como eu faço o movimento, os planejamentos motores que eu faço, os pensamentos que eu tenho, ou seja, é um corpo que já nasce com uma condição de captar essas informações do meio, essas sensações e transformando em percepções e transformando em memórias. Eu preciso desse protagonismo desse corpo. Esse bebê precisa ser ativo, ele precisa ser dinâmico, ou seja, apesar de nós darmos e de oferecermos um ambiente externo cheio estímulos, de sensações. É o bebê que precisa captar tudo isso, assimilar todas essas sensações, e poder dizer: estou preparado para engatinhar, estou preparado para andar, estou preparado para falar. Nós não vamos falar pelos bebês, nós não vamos andar pelos bebês, nós não vamos sentar pelos bebês. São eles que vão fazer isto e de forma ativa, através da própria estrutura genética, neurológica, fisiológica, de maturidade orgânica, de maturidade neurológica que essa criança tem naquele momento em que está recebendo as experiências vindas do meio. E a outra vertente, a outra grande energética que ela rege todas as transformações também, é exatamente ao contrário, é de fora para dentro. O de fora para dentro é justamente o que eu acabei de falar, que são as experiências do meio, são as mediações, são as interações, como eu enriqueço esse ambiente com possibilidades de exploração desse espaço, dos objetos do dia a dia, das nossas relações, da linguagem, da relação da afetividade, ou seja, são experiências que eu preciso do meio, que eu preciso dos cuidadores, que eu preciso dos meus pais, que eu preciso da minha cultura para que interaja com essa condição intrínseca do meu corpo, para que interaja com essa condição singular do meu corpo. Cada corpo é singular, cada bebê é singular, tem as suas características, tem a sua. Cada bebê gosta mais de uma sensação, gosta menos de uma sensação, gosta de ser pegado de um jeito, gosta de ser segurado de outra forma, gosta de brincar de um jeito, gosta de brincar de uma outra forma. Tem bebês que são mais rápidos quando engatinham, tem bebês que são mais lentos enquanto estão engatinhando. Tem bebês que correm mais rápido, crianças pequenas que correm mais rápido, tem crianças que correm em um outro ritmo. Tem crianças que demoram mais tempo para engatinhar, tem crianças que são rápidas no engatinhar, tem crianças que demoram mais tempo para andar, tem crianças que são mais rápidas para andar. E assim sucessivamente, porque essa singularidade de corpo tem a ver com a condição de cada um. Essa condição que também recebe influências de como foi a trajetória clínica, a história do nascimento, quanto tempo de internação, tudo isso interfere também na singularidade desse corpo, no tempo desse corpo, no ritmo deste corpo, para interagir justamente com as experiências externas e promover o aprendizado que vem justamente por meio da relação externa, por meio da relação para eu aprender a falar, por meio da relação para eu ter convívio com os brinquedos, com os objetos do dia a dia, com a minha cultura da minha própria casa, com o que é de singular da minha cultura e da minha família. Então, essas singularidades intrínsecas de cada corpo, de cada ser, vai se correlacionando com a singularidade de cada cultura, de cada contexto, permeados por afetividade, permeados por brincadeiras, por momentos lúdicos, permeados por possibilidades de gerar ainda mais as sensações que rodeiam este corpo, né? Porque a gente sabe que, as pesquisas têm mostrado muito. E demonstrado claramente o poder singular deste corpo, que captam as sensações, que transformam em percepções, ou seja, esse protagonismo desse corpo na construção do conhecimento, né, a partir da captação de tudo que vai, que está em redor desse bebê, dessa criança pequena em desenvolvimento, e possibilitando essas memórias, possibilitando essas percepções, né? Então a gente sabe que um ambiente que não é enriquecido, que não tem relações de proteção, de afetividade, e que não é enriquecido mesmo em termos de sensações e de possibilidades para este corpo, ele tende sim a diminuir a qualidade das nossas percepções, né? Então, é justamente esta singularidade dessa energética intrínseca que promove o desenvolvimento, que promove os marcos do desenvolvimento motor, e dessa energética extrínseca de fora para dentro, né, que vão possibilitando qualidades de sensações, possibilidades de interação, possibilidades de experiência, e vão se interrelacionando essa condição singular do corpo e essa condição singular do ambiente externo, da cultura, dos afetos, das experiências que cada bebê, que cada criança pequena vai recebendo. E aí, aos poucos, os pais vão entendendo e os profissionais vão entendendo que os marcos do desenvolvimento infantil, eles são importantes para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento e para que a gente possa falar o seguinte: olha, tá tudo ok ou não, vamos investigar essa condição intrínseca desse corpo. Vamos investigar a maturidade desse organismo, vamos investigar se está tudo bem fisiologicamente, anatomicamente, neurologicamente com esse corpo, que ele precisa ser ativo e dinâmico. Ou vamos investigar como estão sendo feitas as relações de estimulação, de brincadeiras, de afeto entre crianças e pais, entre crianças e ambiente, entre as crianças e a escola. Então, os marcos do desenvolvimento também carregam a singularidade do corpo em desenvolvimento, desse organismo em desenvolvimento, dessa criança em desenvolvimento e da singularidade do ambiente em que essa criança está inserida. Tudo é singular. E quando a gente diz dos marcos do desenvolvimento, nós não estamos dizendo que as crianças possuem ritmos iguais. Porque acabamos de afirmar que as singularidades podem ser diferentes e os ritmos podem ser diferentes. Porém, exatamente por nós termos essa condição intrínseca de desenvolvimento, que rege o desenvolvimento, nós também sabemos que alguns marcos precisam ser atingidos. Porque se eles não são atingidos, a gente precisa ter mais atenção àquela criança e a entender por que que esses marcos não estão sendo atingidos, segundo a idade cronológica para os atermos ou segundo a idade corrigida para os pré-termos. Segundo a contextualização de cada história de nascimento, de questões clínicas e de internação de cada criança. Nós precisamos contextualizar toda a história da criança e da sua família e entender por que que às vezes está sendo difícil a aquisição de um determinado marco do desenvolvimento motor, de determinada habilidade, de determinada prontidão deste corpo ao ambiente, ao objeto, ao outro, e por que não? Porque está acontecendo normalmente, né? Então, os marcos servem para que a gente possa ter uma atenção, um acompanhamento especial, um acompanhamento com afeto, com atenção às particularidades de cada bebê e de cada família. Afinal de contas, explorar o corpo, o ambiente, os espaços, a realidade é uma condição extrínseca e constante na infância, especialmente de crianças pequenas, que precisam habitar diferentes espaços, diferentes condições, lidar com diferentes objetos, lidar com situações diferentes que permeiam o nosso ambiente. Inicialmente, esse contato é muito corpo a corpo, é muito concreto, porque ele é captado pelos meus sentidos. E a partir do momento que eu vou tornando essas sensações em percepções e eu vou transformando essas percepções em memórias, ou seja, eu vou representando essas percepções no pensamento, na representação mental, a criança vai conseguindo usar esses diferentes espaços, esses diferentes objetos, essas diferentes realidades, espaciais mesmo, de o que permeia uma casa, uma escola, um parquinho, na construção imaginária e na construção real deste corpo, que eu dependo da minha relação deste corpo, por exemplo, para subir em um escorregador. Mas o escorregador, depois que eu entendo a função do escorregador e como que eu faço para escorregar, eu posso transformar esse escorregador no meu castelo. Então a gente vai unindo construções reais que dependem desse corpo com a construção imaginária. E é justamente essa construção, né, de questões mais complexas ou de questões que a criança já sabe, ligando aquilo que ela sabe, aquilo que ela quer conhecer, é que nós vamos entendendo a singularidade do cérebro de cada criança e a singularidade do ambiente em que cada criança está inserida. E é justamente essa inter-relação entre singularidades de um cérebro, de um corpo, das condições anatômicas e fisiológicas, juntamente com as singularidades do ambiente, da afetividade, dos estímulos que a criança vai recebendo, é que o ser humano vai tendo a sua própria construção, o seu próprio dinamismo no ato de aprender, no ato de assimilar as coisas novas, no ato de acomodar o que eu estou aprendendo. Porque o próprio indivíduo, no processo de aprendizagem e no processo do desenvolvimento, quem vai interagir com a realidade, quem vai construir, quem vai desconstruir, quem vai transformar, quem vai criar novas conexões com outros elementos que vão surgindo ao longo de todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então a gente sabe que o indivíduo, desde que ele é bebê, ele desempenha um papel dinâmico. E esse papel dinâmico é ele que vai organizando as estruturas que ele vai adquirindo. Ele quem vai organizando a própria cognição. Ele quem vai organizando também a ligação entre as condições sensoriais e motoras, essa união de singularidade entre a condição de cada indivíduo e a condição do seu meio ambiente. É o próprio indivíduo quem decide quando ele vai aprender, como ele vai aprender, como ele vai adquirir aquela estrutura mais complexa. Ele também precisa ser dinâmico e ativo neste processo. Isso não é lindo? A gente começa a entender a inter-relação entre o desenvolvimento, aquilo que vem de dentro para fora, com a aprendizagem, aquilo que eu recebo de fora para dentro. A gente vai compreendendo a inter-relação dinâmica e precisa entre a singularidade de cada organismo, de cada corpo, de cada história clínica, de cada complexidade clínica e orgânica com a singularidade externa, ambiental, familiar, afetiva, de proteção. E aí nós vamos compreendendo que desenvolvimento, ele não é linear, ele é um processo que ele não é linear e que ele depende de toda essa inter-relação entre o que eu trago comigo, da própria condição do meu corpo, com aquilo que eu vou receber. E é assim que se processa todo o desenvolvimento, especialmente nos primeiros anos de vida. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo podcast.